Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos meditando na teologia da alegria, falando sobre a felicidade de Deus, com o subtítulo Ao Senhor agradou moê-lo. Finalizamos o primeiro período falando sobre Isaías 53, verso 4 e 10, que diz: Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, na mente do profeta Isaías, ao ter esta visão, ele falava sobre a condição das pessoas olhando para Cristo com pena dele. E Isaías 53, 10 fala que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu segundo a vontade de Deus. Mesmo assim, certamente, quando Deus viu a agonia do seu Pai amado e a bondade que o levou à cruz, não teve prazer nessas coisas em si, olhando pelas lentes estreitas. Não tem como Deus olhar para a figura do seu Filho querido e amado, passando por aquelas coisas dentro da lente estreita, que é um conceito que não é bíblico, é um conceito que nós estabelecemos para facilitar o nosso entendimento. Independente disso, ele abomina o pecado como tal e o sofrimento do inocente, no caso, na figura de Cristo. Hebreus 2:10 Só um minutinho. Tá, vai lá.
Porque combina que aquele
povo... Não. Ah, tá, eu tô em Tito. Não, perdão. Eu tô errado. Eu virei uma folha a mais. Hebreus 2:10. Tô querendo entender por que que tava escrito isso. Vai lá.
Porque combina que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles.
Que loucura! Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Deus, no caso, a pessoa de Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, está falando de mim e de você, que não somos judeus, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, naquele contexto, é como se Deus ele tivesse, na figura de Cristo, como homem, sendo aperfeiçoado. Na verdade, mostrando para a gente o exemplo, a forma de agir e tudo mais. Deus quis aquilo que ele abominava. Ele abominou na visão estreita, mas na visão de ângulo aberto, da eternidade, ele pensa de outra maneira. Isaías 53, 11. Dentro da visão estreita, o sacrifício, a morte, a dor, a abominação do pecado. Isaías 53, 11 mostra a visão da ótica aberta.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Tá, então, ele, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, com a sua ação, na verdade, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ele é aquele que, na cruz do Calvário, se fez maldito por nós. Quando considerava a universalidade das coisas, o Pai via a morte do Filho de Deus como uma forma magnífica de demonstrar a sua justiça. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26.
A a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado de impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Manifestação da sua justiça. Então, essa manifestação da justiça dele ocorreu de uma forma maravilhosa, e sempre que nós falarmos da ação de Deus, na maravilha de Deus, nós temos que sempre lembrar do antigo do Egito, quando as pragas eram consideradas maravilhas, o sobrenatural de Deus, independente do ser humano ver como algo positivo ou negativo, ele olha para essas situações e declara como maravilhoso. Então, quando considerava a universalidade das coisas, o Pai via a morte do Filho de Deus como uma forma magnífica de demonstrar sua justiça e também de conduzir seu povo à glória. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. É você de novo, Diene.
Não, chorou ali, né?
Ah, Luiz não achou.
Quem adivinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles?
Lente aberta ou fechada?
Aberta.
Aberta, claro. Entendeu? Não está olhando o sacrifício temporal e cronológico de Cristo, mas está vendo a vida de Paulo, de Luísa, de Rosângela, de Diene, de Menízia sendo salvos através do sacrifício dele, ou seja, ele nos conduz através do seu sacrifício e também de manter os anjos louvando e adorando ao Senhor por todo sempre. Apocalipse capítulo 5. De 9 em diante, 9 e 10.
E entoava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
11 e 12, Rosângela.
E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Menízia, verso 13.
Então, ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Tá, então a gente vê aqui, no sacrifício de Cristo, dentro da leitura da visão aberta, nós vemos a manifestação da sua justiça, a condução do seu povo à glória e também como inspiração para os anjos. Então, quando a gente vê aqueles artistas famosos, tal, o cara fala assim: eu preciso de ter uma musa, uma pessoa, uma condição que me traga inspiração. Então, o sacrifício de Cristo foi inspiração para que os anjos cantem por toda a eternidade: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Por essa razão, quando digo que a soberania de Deus é a base da sua felicidade, não estou desprezando nem minimizando a ira e a tristeza de Deus por que Deus pode expressar com o mal. Então, quando nós falamos que Deus ele se alegra, não quer dizer que ele está deixando para lá o pecado, está deixando para lá a consequência do pecado e o juízo dele, tá? Não tem nada a ver. Todavia, também não estou inferindo dessa ira e tristeza que Deus é um Deus frustrado que não consegue manter a sua criação. Então, tem gente que acha que porque Deus ele entende o bem e a gente vê o mal, eles acham que as pessoas, que Deus é um ser frustrado, que ele está no cantinho lá dele, ah, de novo, olha, de novo ela fez isso, ela comeu uma broa a mais, ela não tinha que ter comido. Pecadora, comeu mesmo, rebelde, entendeu? Parece que Deus é um Deus frustrado, não é? Ele planejou desde a eternidade um quebra-cabeças magnífico na história da redenção e está moldando cada evento de forma infalível. Aí a gente olha em Brasília, a gente vê isso, né? A gente também, uma vez que eu fui com a Rosângela no Rio, a gente viu tinha mosaicos, né? Aqueles cacos, né, de coisa. É tão bonito quando o cara faz uma montagem. Lembra aquela rua que a gente descia assim, que tinha, não sei se eram os degraus ou eram as paredes, que estavam cheias de montagem, de mosaico, né? É bonitinho, né? Quando ele quebra as coisas. Então, o autor, ele dá esse exemplo. Ele fala que desde a eternidade ele planejou esse quebra-cabeças magnífico da história da redenção, está moldando cada evento de forma infalível. A contemplação desse mosaico, que é montado, né, com pedras claras e escuras, e eu não estou sendo racista, eu estou falando trevas no sentido da coisa ser escura, tá? E aí ele monta o mosaico da nossa vida, ou o mosaico da história, com fatos positivos e negativos, tá? Mas ele está cheio de alegria porque ele concretiza isso de uma maneira plena e perfeita. Se o coração do nosso Pai está cheio de felicidade profunda e inabalável, nós podemos ter certeza de que, quando buscamos a nossa felicidade nele, nós não encontramos de mau humor, que é algo que nós já falamos. Não encontraremos um Pai frustrado, sombrio, irritadiço, que quer ser deixado em paz, mas um Pai cujo coração está tão cheio de alegria que transborda para todos que estão sedentos e que buscam o prazer cristão nele. Ah, então Deus, ele olha pela lente estreita as coisas que são ruins ou são contra a sua palavra, mas segundo a ótica aberta ele consegue ver. Então você não encontra Deus triste, chateado, e isso permite que nós possamos ir a ele sabendo que nós vamos receber a atenção que a palavra de Deus nos diz que nós vamos receber. A felicidade de Deus está nele mesmo. Deus usa a sua soberania para mostrar o grande objeto do seu prazer. O que é o objeto do prazer dele?
Olha, em Provérbios, sei no início, eu não sei qual que lei mais ou menos, mas Deus tem um momento ali que fala algumas coisas que ele tem desprazer.
Não, eu não estou perguntando isso.
Não sei, mas só para mostrar o oposto.
Eu quero
então,
saber. Eu quero saber e no que Deus tem prazer e felicidade.
Isso.
Nele mesmo.
Nele mesmo.
Tá? Nele mesmo, claro, que isso está embutido. Tá? A felicidade de Deus não está na minha, no meu agir, no meu pensar, no meu falar. Porque se o prazer de Deus era como se fosse condicionado a qualquer coisa em relação à criação, ele ia se frustrar. Mas a felicidade está nele mesmo. Porque o que ele determinou vai se cumprir, porque ele é soberano.
Ele é o eu sou.
E eu acho que eu já comentei com vocês, é algo que eu tenho, de vez em quando eu consigo lembrar, né? E a gente não fala assim, eu sou tal coisa. Eu estou. Tá? Eu estou. Eu sou é Cristo, é Deus. Tá? Então a felicidade de Deus está nele mesmo. Deus usa a sua soberania para mostrar o grande objeto do seu prazer, a sua própria glória, a beleza das suas perfeições, dos seus atributos multiformes. Ele faz tudo o que faz para exaltar o valor da sua glória. Ele seria injusto se ele valorizasse qualquer coisa além daquilo que tem valor supremo, que é ele mesmo. Se ele valorizasse o meu sacrifício, o meu dízimo, a minha presença, ele estaria valorizando uma coisa que é abaixo dele mesmo. Ele seria injusto em relação a isso. O principal propósito de Deus é glorificar a Ele mesmo e ter prazer em si mesmo para sempre. É uma coisa louca, né? Parece que é uma frase, parece que não é muito bem montada. E isso acontece porque nós temos aversão a esse tipo de coisa. Nós vamos falar um pouco sobre essa condição que nós temos de repúdio com alguém que se exalta. Com alguém que fala assim, eu sou bom, eu sou o melhor, eu resolvo. O principal propósito de Deus é glorificar a Ele mesmo e ter prazer em si mesmo para sempre. Vimos até aqui que Deus é absolutamente soberano sobre o mundo, e toda a criação, e que por isso pode fazer qualquer coisa que lhe agrade, porque ele é onipotente, de modo que ele não é um Deus frustrado, mas um Deus profundamente feliz, que se alegra em suas obras. Salmos 104, 104, 31. Não lembro quem é o por último.
Acho que é 104, 31. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras.
Tá, e aí, apesar de um salmista estar declarando, a gente tem que sempre lembrar que esse salmista foi inspirado por Deus. Então, o que ele está falando ali, se a gente fosse colocar em primeira pessoa, é: a minha glória é para sempre, e eu exulto nas minhas obras, no meu agir, no meu fazer. Deus é profundamente feliz e se regozija em todas as suas obras, quando as considera em relação à história da redenção, que ainda não vimos. É como essa felicidade inabalável de Deus é realmente felicidade em si mesmo. Vimos que Deus tem o poder soberano para fazer tudo o que lhe agrada, mas ainda não vimos especificamente o que é que lhe agrada. Ele tem prazer em todas as coisas que ele faz, ele tem prazer em si mesmo. E aí nós vamos falar um pouco sobre as coisas de uma forma específica. Por que contemplar o mosaico da história da redenção alegra o coração de Deus? Porque quando ele olha a história como um todo, ele se alegra. Será que isso não é idolatria? Que Deus tem prazer em algo que não é Ele mesmo? Portanto, agora temos que perguntar: o que deixa Deus feliz? O que há na história da redenção que alegra o coração de Deus? O caminho para a resposta é investigar o que Deus procura com todas as suas ações. Se pudermos descobrir qual é esta coisa que Deus busca em tudo o que faz, nós saberemos o que mais o alegra, saberemos que está em primeiro lugar em suas afeições, é mais ou menos o nosso lanche. E aí você fala assim: poxa, o pão de queijo quentinho. A Rô falou assim: o pão de queijo parece que a gente come mais. A gente, pelo menos, a Diane comeu, né?
Reservei
o último. Então, a alegria daquilo que traz prazer. E aí a gente não gostou muito do queijo. A Luísa não gostou do queijo.
Não, esqueceu,
né? É. Aí ela fala assim: por que que ela não tem não se alegra? Porque ela não tem prazer. Então a gente tem que descobrir. Se eu quiser agradar a Lully, eu tenho que oferecer para ela uma banana, não uma bala de gengibre, que eu comprei uma bala de gengibre cheia de pelinho. Então tem coisas que a minha filha não gosta. Se eu quiser agradá-la, eu tenho que saber o que ela gosta. Então nós precisamos aprender o que Deus gosta para que nós possamos executar essa prática com mais frequência, que não é o que acontece em muitas igrejas. Então a pessoa oferece o que ela quer. Ah, eu vou dançar. Deus está querendo que eu dance? Ah, Deus, eu estou querendo fazer um teatro no meio da igreja. Deus quer que você faça teatro? Deus quer que você faça um culto da vitória? Ele quer... A gente tem que olhar nas Escrituras o que Ele quer que a gente faça. E nós não podemos usar do culto para expressar o nosso amor segundo o meu e vontade. E é algo que eu e Rosângela temos tentado trabalhar na nossa vida em relação a isso. Não é tudo que eu faço que a agrada, mesmo que eu ache que é legal, e nem tudo que ela faz para mim me agrada, mesmo ela achando que é legal. E se nós queremos agradar ao próximo, nós temos que saber o que ele fica feliz. E nós temos que saber também o que Deus quer que nós façamos para que ele seja agradado.
Pastor, como você mesmo ensina, já fala algumas vezes, que o propósito de Deus, ou de alguém, de Cristo, foi o cumprimento das Escrituras, primeiramente. Não foi nós, não, foi o cumprimento das Escrituras. E mais nessa questão dessa pergunta, o que agrada a Deus, após essa questão do cumprimento das Escrituras, eu creio que o relacionamento com o ser humano, o servo dele, viver a palavra, ter essa intimidade, como ele fala, acheguemos ao trono da graça e tal, com fé, com confiança, sem temor. Então, esse relacionamento, a gente viver as Escrituras. Acho que é o que agradece, na minha opinião.
Tá, e você criou um subtítulo de uma coisa que você já tinha falado primeiro: glorificar a Deus através das Escrituras. Se você está citando um texto bíblico que está falando do relacionamento do homem com Deus, então não é uma coisa a mais, é simplesmente continua sendo o cumprimento das Escrituras, que é as ordenanças dele, que foi o versículo que você citou. Tá? Primeira coisa: Deus tem prazer em sua glória, nós já falamos isso. e como que essa glória é manifesta. O objetivo de tudo que ele faz é preservar e manifestar essa glória. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Ponto. Dizer que a sua glória é suprema em suas próprias afeições significa que Deus dá valor a isso mais do que qualquer outra coisa. Ele tem prazer em sua glória acima de todas as outras coisas. Então, quando nós pecamos, nós maculamos a glória dele e nós não trazemos alegria a ele. Mas isso também é vinculado com o cumprimento das Escrituras, da sua palavra, porque ele nos dá as ordenanças. Se não houvessem as Escrituras, nós não saberíamos em que terreno caminhar, o que fazer e como agir. Por isso que as pessoas, elas incorrem tanto em erro, porque elas não leem as Escrituras. E ontem eu compartilhei lá aquele vídeo lá sobre o cara lá cantando lá, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Você viu esse vídeo? Você não comentou? No grupo da igreja, você não viu?
Não vi.
Oxe, tá lá. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. E aí ele chama assim, vem pro pregador. Aí o pregador fala assim, olha, eu ia pregar sobre o valente Davi, mas de acordo com essa música eu fiquei inspirado, eu quero falar sobre a vida desse valente chamado Danau. Solta o cabo da nau. E aí ele entendeu que era um personagem bíblico.
E a igreja lotada.
E aí ele fala assim, eu não sei onde está escrito, mas eu quero falar desse homem valente chamado Danau. Claro, porque o povo também não lê as Escrituras. Como que nós podemos fazer algo para a glória de Deus se nós não o conhecemos? Como eu posso, o próximo aniversário da minha casa é a minha filha. Como que eu posso querer agradar a minha filha com um presente se eu não a conheço? Se eu não me relaciono com ela? Se eu não falo com ela? Se eu quiser trazer um prato de comida para ela que a agrada, eu nunca vou levar banana, tomate. Não vou, porque eu sei que ela não gosta. Isso é relacionamento. E o relacionamento que nós temos que ter é a leitura das Escrituras. Então, eu fiz a entrevista lá, não viu, né? Não viu a entrevista. E aí, estava lá dando a entrevista, e aí, no final, o pastor perguntou assim, mas dá um conselho aqui para as pessoas, tal. Eu falei assim, lê a Bíblia. Não tem outro conselho. Não adianta querer puxar um tema místico, não é uma forma, entendeu? Você vai, faz uma consagração, entendeu? Fala um labaxúrias, você vai lá para um monte, não sei o quê. Nós temos que ler as Escrituras. Se nós não lermos as Escrituras, nós não estaremos conhecendo a Deus e não sabemos fazer o que lhe agrada. Quer falar?
Não, só para um complemento, assim, pegando esse gancho aí.
Que gancho?
Da sua fala. Então, eu tenho uma vizinha, né? Que ela é bem mística também, dessas igrejas aí. Aí um dia eu levantei cedo, a porta ali, vocês conhecem ali, né? Tava tudo cheio de sal. E eu, Jesus, todo cheio de sal. Aí como já tava sujo mesmo ali, aquele, né? Eu peguei, joguei água logo.
Aí você aboiou e fez a lavagem da escada, né?
Lavei tudo, e foi exatamente isso a fala dela. Quando ela chegou, eu falei assim, olha, eu lavei, porque tava tudo assim meio empoeirado, sujo. Ela assim, pra tu ver como é que é Deus, né? Já tinha os olhos e limpou, foi tudo aqui, esse sal.
É, oxe.
Então, assim, a fé que ela tem, né? Essas coisas místicas.
Você lavou, eu sei que você lavou pensando nas escadas que você lavava lá na Bahia, né? Não é isso? Não? A escadaria da Bahia.
Não.
Bom, não é fácil definir a glória de Deus. É como a beleza. Como definir a beleza? Podemos apontar para algumas coisas, mas não a definir. Permita-me, entretanto, uma tentativa, diz o autor. Ela pode referir-se ao brilho claro e terrível que às vezes irrompe em manifestações visíveis. Ou pode referir-se à grande moreza moral infinita do seu caráter. Em qualquer dos dois casos, significa uma realidade de grandeza e valor infinitos. C.S. Lewis, um escritor cristão, nos ajuda com seu próprio esforço de apontar para ela, e ele diz, a natureza nunca me ensinou que existe um Deus de glória e majestade infinita. Para ele, para mim, ensina. Tive de aprender isso de outras maneiras. Mas a natureza deu à palavra glória um sentido para mim. Ainda não sei aonde mais eu poderia ter encontrado um sentido. Então ele diz que no início da caminhada dele ele não conseguia ver Deus na natureza. Mas o versículo lá em Romanos fala que através da natureza nós conseguimos ver a glória de Deus. E aí em algum momento da caminhada desse homem ele conseguiu parar e contemplar e falar assim, é Deus. Não tem como olhar Toda vez que a ministra das flores, você olha e fala assim, quanto detalhe, qual a perfeição de uma flor, quão perfeito, quanto lindo e maravilhoso. E aí a gente olha para uma situação como essa e vê que a palavra de Deus diz que as flores, elas são tão lindas, mas daqui a pouco você joga ela fora porque ela murchou e secou.
As minhas estão vivinhas até hoje.
Ah, é?
Tá,
a da rua também está.
Tipo nessa questão da flor, uma vez, um vasinho lá em casa, assim, uma planta lá, e eu cheguei mais perto do celular. E aí, sabe, às vezes tem umas plantas que no caule delas, ou na própria folha dela, tem uns fiapinhos tão que você mal enxerga se você não chegar perto. E eu falando, meu Deus, né, quando eu vi isso, que eu não sabia, eu falei, Deus, a gente falaria, pra que um fiapinho que mal enxerga e Deus colocar isso na planta? Sabe, Deus é muito, profundamente detalhista. Uns fiapinhos nas folhas, um caule que você, quase invisível. E a gente fica, por que que Deus, né? Quando você, a gente fala, não, você é tão pequeno, pra que colocar?
E você vê a impressão de Deus, quando a gente lê o Antigo Testamento, da forma que ele quer ser adorado, né? Então, quando você lê, eu quero ser adorado dessa forma aqui, eu quero ser cultuado desse jeito. Então, ele existe todo o detalhe. É da forma que ele quer, a soberania dele.
Verdade. E aí, dentro do comentário das duas, o escritor C.S. Lewis, ele fala: não vejo como o temor de Deus poderia jamais ter tanto significado para mim, a não ser através de detalhes como esse. E aí ele vem falando sobre ravinas amedrontadoras, seriam regiões de mato, entendeu? E escarpas, seriam montanhas inacessíveis. Então ele fala assim: eu não vejo como o temor de Deus poderia ter tanto significado para mim se não existissem essas coisas, essas demonstrações do amor, da graça de Deus, da glória de Deus, através da natureza. Aí, é que vocês estavam aqui, a ministra viu um pouquinho mais, mas a andorinha estava muito doida e parava ali, entendeu? Ela ficava penduradinha, ela voltava e tal. Manifestação da glória de Deus, da sua majestade, da sua grandeza. O objetivo principal de Deus, portanto, é preservar e manifestar a sua grandeza e valor infinitos e terríveis, ou seja, a sua glória. Por isso que, quando o fim dos tempos chegar, ele vai restaurar a terra com fogo para fazer dentro do propósito original em que tudo era bom. E aí, Deus, ele não tem raiva da sua criação. Ele vai restaurar e a gente não consegue imaginar como que vai ser isso. Mas vai haver uma restauração não só do planeta Terra, mas no sentido de universo. Porque nós não conseguimos imaginar Deus fora do planeta Terra. E aí, eu não sei se já comentei com vocês, uma vez eu vi uma ilustração de uma astrônoma, não astróloga, uma astrônoma cristã, em que ela estava defendendo a posição de que não é a Terra que gira em torno do Sol, mas é o Sol que gira em torno da Terra. E as pessoas falam, você está louca, né? A gente já definiu tal. Ele falou assim, não, mas eu estou falando no âmbito espiritual. E não só o planeta Sol, não só o Sol está girando em torno da Terra, mas todo o universo. Porque nós temos aqui no planeta Terra, é onde o Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou para redimir toda a criação. Então, a criação, que Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus, céus, que não é o nosso céu, mas é o universo. E a Terra, ele vai ser restaurado através de Cristo. Então, tudo que tem de falha e defeito no universo, enquanto o homem está lá procurando se tem água, não sei aonde, e não sei o que, se tem um planeta, Deus, ele vai restaurar tudo, e isso vai ser reputado por nada. Toda essa procura científica, não que não tenha que haver. Mas Deus, ele vai mudar isso de uma maneira, e o autor está falando que tudo isso mostra para ele como Deus, ele é poderoso. Deus tem muitos objetivos no que faz, nenhum deles, porém, é mais importante que esse. Todos eles são subordinados, que foi o que a Melissa falou. Mas e o nosso agir, segundo a palavra? Ele é subordinado à glória dele. E a pecaminosidade das pessoas? Subordinado à ação de Satanás. Tudo o que acontece é subordinado a isso. A paixão predominante a Deus é exaltar a sua grandeza, a grandeza da sua glória. Com esse fim, ele procura manifestá-la, combater os que se desfazem dela e fazê-la prevalecer sobre todo o desprezo. Então, os judeus crucificaram Cristo, escarneceram de Cristo. Muitas vezes as pessoas escarnecem de mim e de você, mas no final das contas, ele é glorificado através do resultado final que ele sabe qual que é. A gente não sabe. Ou melhor, a gente sabe, mas não acredita. Entendeu? Se a gente acreditasse, a gente tinha uma vida um pouco mais tranquila, mas nós não acreditamos. Nós cremos naquilo que nós lemos? Na verdade, não. Nós não cremos que Deus, Ele é mantenedor. Nós não cremos que não vai faltar o alimento. Nós não cremos que Ele controla até a morte de um pardalzinho. Nós ficamos desesperados com toda sorte de coisa. Nós não acreditamos nas Escrituras, mesmo tendo o próprio Deus morando em nós. Ela, claramente, é a realidade suprema em suas afeições, a sua glória. Ele ama a sua glória infinitamente. Isso é o mesmo que dizer, Ele ama a si mesmo infinitamente. Ou, Ele mesmo é supremo em suas afeições. Então, o amor maior de Deus é Ele, não sou eu. Apesar de João 3,16 estar dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna, o que está acima disso é Ele. Ele amou, não é que Ele amou o mundo ou as pessoas mais do que a Ele. Dentro do propósito dEle, aquilo se encaixa como um fator subordinado.
Pastor, esses dias eu ouvi uma pregação em casa e falando assim, todo mundo cita João 3,16, mas ninguém sabe 1 João 3,16, que também fala sobre amor. A questão de, se eu fugir um pouco, mas a questão de João 3,16, essa questão de doar e de receber. Assim, todo mundo cita, mas lá em 1 João 3,16 também fala sobre essa questão do amor.
Tá, e o que, que tem a ver com o que nós estamos falando? 1 João 3,16.
Não, é porque você acabou de citar João 3,16. E aí, 1 João 3,16, ninguém sabe, mas também está.
Ninguém sabe? Como ninguém sabe?
Não,
como
você ninguém? Não está dizendo assim.
Todo eu entendi. Mundo. Vamos lá, vamos contar com a atividade.
Está ligado, entendeu? Está ligado um no outro.
Texto tá, todo está ligado. Gênesis 1 está ligado. Isaías, Jeremias, todos os textos eles estão ligados porque são inspirados por um só Deus. O que eu estou dizendo para você é que 1 João 3,16 não é referente ao texto que nós estamos falando. É isso que eu estou dizendo. Tá? Um instante de reflexão revela a justiça que não cede nem muda esse fato. Deus seria injusto, assim como nós, se valorizasse qualquer coisa além do que tem valor supremo. E é Ele que tem valor supremo. Nós valorizamos muito mais a nós mesmos do que a Deus. Cada um tem o seu motivo, cada um sabe da sua vida, mas quantas pessoas poderiam estar conosco na Escola Bíblica Dominical hoje não estão? Ah, é porque está por frio, está com calor, é porque isso, é porque aquilo. Nós temos uma série de justificativas, que é o que ele está falando aqui. Nós nos tornamos injustos por agirmos de uma maneira que privilegia nós, ou segundo o nosso próprio coração. Deus seria injusto como nós se ele fizesse essa valorização de coisas além dele. Além dele como glória, além dele como a coisa suprema. Se ele não tivesse prazer infinito no valor da sua própria glória, seria injusto, porquanto é correto ter prazer em alguém na proporção dessa grandeza da glória dessa pessoa. E aí o texto ele faz um pequeno... não é uma poesia, vai, mas é um textinho que ele fala assim, Deus se compraz na glória do seu Filho. Ele, Cristo, é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Por isso, o Pai se compraz infinitamente no Filho, os céus proclamam a glória de Deus. Por isso, Deus se compraz na criação, se alegra na minha vida e na sua vida, como o derramamento da exuberância que Ele tem em sua própria grandeza. Tá? Nós vamos ficar até aqui. Imaginando e entendendo que a coisa mais importante para Deus, que dá mais alegria e prazer a Ele, é a sua própria glória. E aí nós fazemos, como que nós podemos trazer glória ao Senhor? Cumprindo as suas ordenanças e os seus mandamentos. Pois Deus, Ele tem muito mais prazer, alegria em obediência do que sacrifício. E aí quando Saul, ele quebra uma coisa que era uma ordenança de Deus e ele faz os sacrifícios lá antes da guerra, o Samuel olha para ele e fala assim, muito mais tem prazer Deus em obedecer do que sacrificar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade na tua presença. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir que o Senhor nos oriente e nos guie nos traga, Pai querido, cada vez mais o entendimento das Escrituras, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.